Olá, pessoas que escutam Dicotomia Podcast. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. E cá estamos nós, depois de muita saudade, depois de algumas férias, retornando com as gravações nesse primeiro episódio de 2024 do Dicotomia. É um prazer estar de volta. E hoje eu não estou sozinha, estou com minhas colegas queridas. Vamos começar a nos apresentar pela nossa entrevistada da noite, por favor, se apresente.
Olá, pessoal, meu nome é Brena Guedes, estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Provavelmente vocês já conhecem a minha voz, mas é isso aí. Hoje eu estou aqui como entrevistada. Muito chique isso.
Pois é, pessoal, eu sou a Ana, estou aqui para entrevistar a Brena sobre o TCC dela em conjunto com a Rafa. Então vamos lá.
Isso aí, vamos lá.
Because China...
Es dramatisch.
¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso.
No existe dicotomía.
Dicotomía Podcast.
E a gente vai falar sobre o trabalho de conclusão de curso, né, de Brena Guedes, que foi apresentado recentemente. O nome desse trabalho é A Contribuição Ambiental e Econômica do Plano de Ação da União Europeia para a Economia Circular. Caso de Portugal entre 2015 e 2019, né? E aí a gente pode começar dando um resumo legal, né, Brena, sobre o que é esse seu trabalho com um título tão extenso, né, tão chique. Vamos dar um resuminho sobre o que é isso tudo, né? O que eles vão ouvir, o que, eles vão aprender nesses próximos minutos de episódio.
Bem, gente, então, eu vou explicar um pouco mais sobre essa parte em si da minha pesquisa, né, da estrutura, por exemplo, da minha pesquisa e de uma maneira geral do que eu estava pensando quando eu decidi escrever sobre esse tema. Primeiro de tudo, eu dividi o meu TCC em três capítulos, onde os dois primeiros capítulos eu fiz uma pesquisa exploratória, justamente para poder entender, compreender muito mais sobre o conceito de economia circular. E no último capítulo, eu fiz um estudo de caso para poder me aprofundar um pouco mais num caso específico de Portugal. E quem me orientou, né, nessa pesquisa, nessa jornada de TCC, foi o professor Dr. Rodrigo Albuquerque, e eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer ele mais uma vez pela orientação, pela paciência, por todo o conhecimento que ele compartilhou comigo durante esse período. Então, muito obrigada, professor. Bem, então, para a gente entender o que eu estava pensando quando eu decidi escolher esse tema e o que é esse tema, assim, de maneira geral, é basicamente o seguinte: quando a gente pensa em um modelo econômico linear, que é um modelo que a gente usa, que é o mais usado hoje em dia e mais usado durante muito tempo também, a gente pensa no seguinte: existe uma linha, né, de produção, que é, no caso, vou retirar a matéria-prima da natureza, vou produzir algum produto, vou consumir esse produto e então descartar na natureza. E logo com isso, eu penso para onde vai todo esse lixo, porque vira lixo logo depois. E também, por que a gente extrai tanto da natureza se são coisas finitas? Então, já começo a perceber, gente, isso tem um grande problema por trás. E esse grande problema não é só na área ambiental, mas também na área econômica de um estado, por exemplo. Então, sabe essa pergunta, essa questão que a gente fica refletindo aleatoriamente na nossa cabeça? Essa é uma das questões que eu ficava refletindo muito. E então, antes de iniciar realmente o meu TCC e tudo mais, eu comecei a fazer algumas pesquisas e tudo mais, era um assunto que me chamava atenção. E daí eu descobri o que era economia circular e descobri a diferença justamente entre uma economia linear e uma economia circular. E me aprofundando um pouco mais nesse assunto, eu fui entender mais ou menos como era aplicado na prática esse modelo de economia circular. Uma das maneiras que, por exemplo, um estado vai colocar isso em prática é através de um plano de ação. Então, foi daí que, durante essas pesquisas e tudo mais, durante essa busca, eu encontrei, né, sobre, estudei também um pouco mais sobre esse plano de ação criado pela Comissão Europeia para os países membros da União Europeia, para justamente poder aplicar a economia circular dentro desses países e começar a ocorrer essa transição entre um modelo de economia linear para um modelo econômico circular. Bem, então foi basicamente isso, esse contexto assim, pré-pesquisa que me fez chegar até o tema escolhido.
Muito legal, Brina. E aí a gente está aqui hoje para te fazer algumas perguntas, exatamente. Você hoje está aqui nesta posição de entrevistada, de frente com Rafaela e Ana. A gente vai fazer algumas perguntas para ajudar também os nossos ouvintes a entender um pouco mais dessa grande jornada que você trilhou, né, no seu TCC, nesse tema que é muito interessante e com certeza deve ser muito complexo, né?
É isso aí, vamos lá.
Vamos lá, exatamente. Então, eu acredito que para a gente entender um pouco mais sobre a pesquisa de Brena, é preciso, primeiro, saber a diferença entre esses dois termos que a gente já percebeu que são bem citados no trabalho, economia circular e economia linear. Acho que assim a gente consegue compreender sobre a contribuição gerada por esse plano de ação para a economia circular criado pela União Europeia, tanto no âmbito ambiental quanto no econômico. Então, Brena, nossa entrevistada, qual é, afinal, a diferença entre uma economia circular e uma economia linear?
Então, vamos lá. Já vou dizendo que eu vou falar assim de uma maneira mais geral, porque senão a gente vai ficar aqui debatendo por muito tempo. Mas o que eu queria trazer também é que, por exemplo, no meu primeiro capítulo, uma das coisas que eu expliquei e detalhei um pouco mais foi a questão do histórico desse conceito de economia circular. Então, por exemplo, tudo que veio antes até se chegar nesse modelo econômico e até chegar a esse conceito de economia circular. Para depois eu começar a fazer essa distinção entre esses dois conceitos, né? Então, quando a gente, por exemplo, como eu estava falando, né, antes, sobre essa minha questão na cabeça, caramba, como é que a gente vai extrair, produzir, consumir e descartar? Gente, uma hora isso acaba, uma hora vai ter muito lixo, para onde vai esse lixo? Uma hora a economia, como é que a economia vai lidar com a situação de que esses recursos naturais são finitos, a gente não vai ter de onde mais extrair e tudo mais? Então, com isso pensando na minha cabeça, é basicamente a ideia do que é a economia linear, primeiramente. Então, primeiro, quando a gente pensa numa economia linear, é justamente pensar nessa linha de produção, consumo e descarte. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, a consumir e a viver em um meio social e econômico de acordo com essa maneira, a gente começa a ter muitos problemas. E esses problemas a gente já consegue perceber, não só hoje em dia, mas já há alguns anos a gente já consegue perceber esses problemas e os efeitos desses problemas num planeta, mas também na economia dos estados e tudo mais. Então, quando a gente pensa em uma economia linear, a gente pensa nesse tipo de produção, consumo e descarte, certo? E também pensamos na questão dos efeitos negativos que ela vai trazer, como, por exemplo, a questão dos recursos naturais. É uma grande problemática, porque são recursos que a gente sempre vai ficar precisando e uma hora acaba, ou então fica em uma escassez. E isso acaba gerando problemas ambientais, como, por exemplo, uma das questões que a gente mais ouve hoje em dia é a questão sobre as mudanças climáticas, uma questão muito discutida no meio internacional, também no Brasil, mas principalmente no meio internacional, quando a gente fala sobre meio ambiente, essa questão das mudanças climáticas. E então, todo esse modo de produção linear acaba gerando vários efeitos negativos. Então, daí começa a se desenvolver mais pesquisas, mais trabalhos, para poder ter uma... ocorrer uma transição entre esses dois modelos. Mas aí vocês me perguntam o que é essa economia circular. A economia circular está baseada na ideia do cradle to cradle, que é como se fosse do berço para o berço. Então, do local que se originou, a gente vai retirar aquele produto, por exemplo, aquela matéria-prima, mas ao mesmo tempo a gente vai devolver aquilo de alguma forma, sabe? Então, por isso que a gente fala essa... e tem esse conceito muito conhecido na questão da economia circular, que é o cradle to cradle, que é o do berço para o berço. Então, a ideia é que não ocorra mais essa linha onde tem um começo e um fim, mas que sim tem essa circularidade. No caso, não vai ter um fim. Aquele produto não vai ter um prazo final, aquele produto não vai ter um descarte imediato, por exemplo, sabe? Então, quando você não tem esse fim, quando você vai fazer com que esse sistema econômico tenha uma circularidade, a gente vai começar a ter menos efeitos, por exemplo, na natureza, vai ter mais efeitos positivos na economia, porque, por exemplo, imagine quando você tem que começar o processo todo de novo, produção, por exemplo, de um produto, você vai gastar mais tempo, você vai gastar mais dinheiro para poder fazer aquele produto novamente, porque você vai ter que extrair todos aqueles recursos e fazer todo o processo novamente. Quando a gente faz através essa produção através de um modelo circular, é como se a gente cortasse essa parte do início que a gente estaria realizando de novo, no caso de a extração, porque a gente utilizaria o produto final, esse produto final, utilizaria ele de alguma forma para que ou a sua vida se prolongue muito mais, e a partir do momento que a vida desse produto útil se prolonga muito mais, ao final, digamos assim, porque não vai existir um final, a gente vai poder reutilizar para alguma coisa. É aquela velha história quando a gente aprende, quando a gente está, sei lá, criancinha na escola, que a gente vai aprender sobre reciclagem, a gente vai aprender sobre os 3 R's, né? Então, quando a gente faz todo esse processo, a gente mantém a vida útil daquele produto por muito mais tempo. Então, isso já vai gerar um ótimo efeito para a natureza, mas também econômico. Porque você acaba cortando várias fases de produção, porque você vai estar prolongando a vida desse produto. Bem, então, eu acredito que basicamente seria mais ou menos... eu acredito que basicamente seria essa diferença entre um modelo linear e um modelo circular. Basicamente, a pessoa entender na mente essa questão de uma linha reta com início e com fim e uma linha circular, onde se inicia, mas não existe um fim.
Muito, muito bom, muito massa, Brena. E aí você estava falando aí um pouco mais desses termos que eu vejo que são bem centrais, né, em todo esse debate que você desenvolveu. Eu fui lembrando da ideia, que eu não sei se tem a ver, mas eu acredito que sim. Talvez você depois fale um pouco sobre isso, que é de desenvolvimento sustentável. E eu, no meu TCC, né, eu li um pouco sobre isso. E é muito isso que você foi falando aqui, né, que é um desenvolvimento que não é aquele desenvolvimento que a gente já está habituado, né? Que é muito baseado em explorar esses recursos naturais, né? Mas é uma ideia, uma nova ideia de desenvolvimento, né? Que vai promover um uso mais equilibrado, né? Vamos dizer assim, um uso mais racional desses recursos naturais, né? Para que se preserve mesmo o meio ambiente. E aí, a partir dessa contextualização, né, bem completa que você fez desses dois termos centrais para esse debate, fica claro que uma transição entre um modelo linear para um outro modelo que é circular vem trazendo muitos benefícios para o meio ambiente, obviamente, né, mas também para a economia local de onde a gente vai aplicar essa transição. E aí, por isso, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre como essa implementação de uma economia circular pode favorecer o desenvolvimento econômico de onde a gente vai aplicar essa transição, né, de um modelo linear para um modelo circular. Como é que vai beneficiar o desenvolvimento econômico local?
Bem, então, quando a gente fala nessa questão de... Primeiro que você tocou num assunto muito importante, a questão do desenvolvimento sustentável, realmente, a questão da economia circular está totalmente ligada a uma maneira de um desenvolvimento mais sustentável, viabilizar uma nova forma de lidar com a economia, mas também de talvez transformar a economia que a gente está mais adaptado atualmente e tudo mais. Mas é realmente tem uma super ligação entre esses dois temas, é tanto que eu trago um pouco mais, não explico exatamente a questão de desenvolvimento sustentável, mas de alguma forma eu trago essa pauta pro meu trabalho, porque é inevitável. E em relação à questão de como traz essa, como é que beneficia economicamente através da aplicação da economia circular, por exemplo, em um estado e tudo mais. Eu digo que, por exemplo, a gente pode aplicar a economia circular tanto em um ambiente macro, digamos, em um estado, mas também em um ambiente micro, que seria, por exemplo, em empresas. Então, quando a gente aplica, por exemplo, a questão da economia circular, a gente começa a fazer essa transição entre a linear para a circular em um país, por exemplo, a gente vai trazer muito benefício, principalmente para a questão dos gastos que teríamos com todo o desgaste ambiental, digamos assim. Então, todo esse gasto que a gente teria com todas as consequências de desastres ambientais, com todas as consequências de tudo que a gente já produziu, porque a gente tem que entender que tudo que a gente já... Isso é um dado que eu até trago na minha pesquisa. Que a gente já produziu tanto e a gente já tem tanto excesso de produto, tanto excesso de lixo no nosso planeta, que a gente já chegou em um momento que não dá mais, sabe? Não tem mais, assim, uma porcentagem, sei lá, a gente ainda pode continuar nesse modelo linear, porque a gente ainda tem mais uns 10% ali que dá para a gente conseguir manejar e que não vai ter tanta influência ambiental, por exemplo. Assim, não dá mais. Eu trago até esse dado bem, bem explícito, assim, que a gente realmente tem que essa transição de uma forma ou de outra, porque é uma boa alternativa para a gente poder continuar vivendo, mas vivendo de uma maneira diferente para não ter tantos prejuízos à natureza. E esses prejuízos da natureza acabam trazendo prejuízos na economia. Então, todas as formas que a gente possa evitar de ter esses danos na natureza, que acaba criando danos na sociedade, acaba gerando benefícios para a economia, justamente porque a gente vai estar evitando isso e convertendo isso em uma coisa positiva. Então, eu acho que o primeiro impacto positivo desse modelo, que é um modelo inovador nesse sistema, é justamente isso, gerar consequências positivas para esses pontos que já são tão negativos, né? Uma outra questão é que quando a gente vai aplicar essa ideia de economia circular na gestão, por exemplo, de uma empresa como estratégia de negócio, é muito interessante porque isso acaba acelerando muito mais o desenvolvimento da empresa. Então, eu até trago também alguns dados sobre isso e nessa questão de aplicar a economia circular nessa linha de pesquisa de gestão, por exemplo, porque existem pesquisas e tudo mais que indicam realmente isso, como isso acelera numa escala global de, por exemplo, de supply chain, como isso acelera muito mais. Então, isso é também muito interessante para essa produção regenerativa né, desse tipo de modelo industrial, o que acaba viabilizando essas empresas terem mais competitividade, por exemplo, dentro do mercado. Então, por exemplo, é um mercado que hoje em dia exige das indústrias, por exemplo, muitas novas medidas ecológicas, por exemplo, certo? Então, um mercado que começa a exigir esse novo modelo, essas novas medidas, tudo associado com o que é mais ecologicamente correto e tudo mais, você já sai, sua empresa, essa indústria, já sai muito à frente de muitas outras. E, além disso, vai estar não só se beneficiando no mercado, mas internamente também. Claro que tudo isso precisa de aprofundamento, de estudo, de investimento, é claro, isso é um fato, precisa de muito investimento, tanto para você aplicar essa transição em um país, tanto em uma empresa, você vai precisar de um bom investimento inicial, mas são benefícios positivos quando a gente coloca e observa essa indústria no mercado, ou então quando a gente observa esse país conversando em uma dinâmica com outros países, por exemplo, em uma conferência ambiental. Então, você vai sair na frente. Eu acho que esses são alguns dos pontos que eu consegui observar na minha pesquisa e eu consegui também apontar como alguns dos benefícios que essa transição pode trazer na questão econômica.
Olá, ouvintes do Dicotomia. Me desculpem por chegar assim atrapalhando o episódio. Me chamo Anne e faço parte da equipe da Dicotomias Expressas. Você conhece? A Dicotomias Expressas é a newsletter mensal aqui do Dicotomia. Nela, fazemos um balanço das notícias que se destacaram durante o mês, mantendo os leitores bem informados. Além disso, a revista conta com um espaço para colunas de opinião, e você, ouvinte, pode mandar o seu texto sobre o que quiser para ser publicado, respeitando os direitos humanos, claro. Também deixamos algumas indicações para você ler, ouvir ou assistir. Para assinar é muito fácil e grátis. Só assinar o link que está na descrição do episódio ou procurar em nossas redes sociais. É isso. Agora aproveitem o episódio.
Perfeito, Brena. Eu acho que agora a gente consegue visualizar muitos benefícios e os impactos, na verdade, práticos do modelo. Eu acho que uma outra parte que se aplica dessa forma, né, que é prática dessa forma, que aparece bastante na pesquisa, é a parte do plano de ação para a economia circular, uhum. Que novamente a gente vai ver as coisas aplicadas, né? Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a economia circular, de fato, o que foi o plano de ação para a economia circular? Que é um dos focos da pesquisa, né, criado pela Comissão Europeia.
Bem, então, primeiro, assim, eu queria dar um maior direcionamento para a minha pesquisa. E então, eu pensei como falar sobre economia circular, mas de uma maneira, assim, mais direcionada, digamos assim. E daí foi que nas minhas pesquisas eu acabei encontrando sobre essa iniciativa da União Europeia. Eu acho que tem que deixar primeiro claro que a União Europeia e seus países membros, né, em si, eles já são um grande destaque quanto ao assunto de meio ambiente. Então, quando a gente está falando sobre essa pauta de meio ambiente, uma conferência internacional, por exemplo, você vai sempre ver que alguns países, por exemplo, da União Europeia, vão estar sempre em destaque. E a União Europeia, como um bloco em si, também sempre tem esse destaque em conferências internacionais, por exemplo. Então, eu trago isso também na pesquisa sobre a relevância desse bloco para essa pauta ambiental. E uma das ações para o bloco em si, os seus países membros, colocarem essa transição em prática é a partir de um plano de ação para a economia circular. Então, em 2015, eles criaram, a Comissão Europeia criou o primeiro plano de ação para a economia circular. É um plano de ação que vão ter lá a meta, o período que esses países precisam cumprir essa meta e vão ter todas as ações necessárias para realizar essa transição destrinchadas nesse plano. Então, esses países vão ter que seguir todas essas medidas para poder alcançar esse objetivo, que é um objetivo comum. Ah, e por que esses países seguiriam esse plano? Por que isso beneficia? Isso beneficia a sociedade, porque vai estar ajudando o meio ambiente, e você também vai estar sendo vai estar tendo um grande destaque internacional em um tema que ainda não tem tanto investimento, mas já está crescendo bastante, que é a questão de investimento em meio ambiente e tudo mais. Então, é uma pauta internacionalmente, assim, falando que a União Europeia se empenha e que eles realmente têm esse destaque, o que vai também ajudar a fortalecer, por exemplo, relações com outros países que também acreditam que isso é um bom investimento. Isso é bem papo de relações internacionais mesmo. Por exemplo, você melhorando esse relacionamento com outros países, você vai criar vários acordos bilaterais que podem ser super importantes e tudo mais. Isso ficou muito relações internacionais agora. Mas enfim, eu me formei.
Não tem como
Não tem
escapar.
como escapar, eu me formei em relações internacionais. Então, não tem como a gente sair dessa linha.
Perfeito.
Mas basicamente seria esse o intuito da União Europeia trazer esse plano para seus países membros e a relevância, né, que esse plano terá para eles, porque é de grande importância para esses países realizarem essas metas, alcançarem essas metas, porque não só metas internas, né, regionais, no caso da União Europeia, mas também existem metas globais, né? Para questões de desenvolvimento sustentável, em questão de meio ambiente. Então, se a gente quiser, a gente, no caso, a União Europeia, porque eu estava estudando lá, eu estava estudando sobre eles. Então, se eles quiserem alcançar essas metas globais, essas metas regionais, essas metas do próprio país, eles precisam ter esse direcionamento. Então, isso é ótimo, seguir esse plano de ação. Então, seria basicamente isso, esse plano de ação. É um plano onde tem diversas medidas para todos os válidas para todos os países membros da União Europeia e que eles vão, ao decorrer desse período que é determinado, estabelecido, desenvolvendo, eles vão desenvolvendo essas metas, daí realmente vai alavancando tanto o setor econômico, tanto a questão ambiental também.
Massa, Brena. E eu achei ainda mais legal que no último capítulo, né, do seu trabalho, você trouxe um exemplo prático, né, de resultados desse plano, né? Porque a gente costuma ficar muito nesse plano das ideias, né? Algo mais muito mais teórico, sendo que esse plano ele é perfeitamente aplicável. E você demonstrou isso no seu trabalho, trazendo um grande exemplo prático, que é o caso de Portugal, né? Então, a gente quer saber também quais foram os resultados alcançados na sua pesquisa, né? Sobre essa transição entre o modelo de economia linear para o modelo circular em Portugal durante esse período, né, que você recortou de 2015 até 2019. Fala um pouquinho para a gente, né, do âmbito prático de tudo isso, desse plano e tudo mais.
Tá, então vamos lá. Anteriormente eu tinha focado mais na questão do plano de ação da União Europeia para a economia circular, esse que foi criado em 2015, justamente para poder auxiliar a preservação ambiental da região. E a partir desse plano, Portugal decide, né? Claro, né? Todas as estratégias nacionais e tudo mais, eles também decidem fazer o plano de ação para a economia circular, mas o de Portugal. Então, baseado nesse da União Europeia, criado pela Comissão Europeia, eles realizam esse plano interno. Assim, só para contextualizar, de maneira mais rápida, não só Portugal faz isso, outros países membros da União Europeia também fazem, não um plano de ação, mas alguns outros projetos ou planos de ações também, justamente para poder alcançar mais rápido essas medidas e também conseguir lograr todas as medidas do plano regional, que era o da União Europeia. Então, quando eu chego lá no terceiro capítulo, que eu vou falar mais esse estudo de caso sobre Portugal, eu vou focar um pouco mais sobre a questão do como Portugal conseguiu atingir algumas metas de, por exemplo, desenvolvimento econômico através da aplicação de um modelo circular no país. Então, primeiro, tenho que ressaltar que a questão que ele teve é realmente essa inspiração nesse primeiro plano de ação da União Europeia, o de 2015. E a gente para pensar na questão de por que Portugal também quis, além de aceitar, claro, o da União Europeia, porque ele também quis realmente focar e criar o seu próprio plano de ação. Basicamente porque, assim, de maneira geral, porque ele também enfrentava algumas questões, alguns problemas que eram similares ao do conjunto desses países, né, da União Europeia. Então, esses problemas, por exemplo, eram principalmente a questão da dependência de importar matérias-primas. Então, muitos desses países da União Europeia têm essa forte dependência de ter que importar matérias-primas para poder fazer diversos produtos e tudo mais. Então, isso tem um custo muito mais alto sobre o valor final, por exemplo, desse produto, sobre o valor de produção de um produto, quando você precisa importar. Claro, isso é um dos pontos principais deles terem adotado e acharem que esse plano de ação é algo benéfico, sim, tanto para o âmbito ambiental, tanto para o econômico do país. Por quê? Se eles diminuem esse valor de produção, cortando essa fase de importar matérias-primas, eles vão vender por um preço muito mais barato, um preço muito mais competitivo no mercado. E isso vai acabar alavancando muito mais a economia interna, né, desse país. Então, isso foi um dos pontos, assim, mais influenciou para tomar essa iniciativa de transição entre esses dois modelos econômicos. Mas também outras questões influenciaram nessa tomada de decisão. E o país, sim, conseguiu ver que esse plano, sim, foi efetivo em algumas áreas para ter esse saldo positivo, digamos assim, no meio econômico. E, por exemplo, quando a gente vai observar documentos, legislações ou até outros instrumentos que outros países membros da União Europeia utilizaram para promover a economia circular nos seus países, a gente percebe que o de Portugal, esse plano de ação para a economia circular de Portugal, teve ações promovidas para essa transição que geraram até mais benefícios do que em outros países que adotaram outros tipos de documentos, outros tipos de legislação. Então, realmente tiveram um saldo positivo. Uma outra coisa importante também para a gente observar, que eu até destaquei no meu trabalho, são algumas das necessidades que o governo, né, português viu para implementar a economia circular. E uma dessas necessidades era melhorar a competitividade da economia, porque quem toma a primeira iniciativa sempre tem a vantagem no mercado. Então, também contribuir para uma conservação do capital natural, reduzir emissões de gases, de resíduos, combater as alterações climáticas, mudanças climáticas. Então, é um foco muito importante também para o país. E, além disso, como eu tinha até comentado anteriormente, a questão de não ficar dependendo da importação de matérias-primas, então, conseguir controlar essa volatilidade no preço das matérias-primas, sabe? Então, limitar esse risco de fornecimento, então, de dependência, de importação. Então, isso foi muito importante para o país querer e perceber que, sim, é necessária a implementação desse modelo econômico. Então, a partir disso, foram criados incentivos financeiros para poder apoiar essa transição. certo? Para poder justamente pôr em prática todas essas medidas. Então, esse modelo, esse plano, foi estratégico, justamente visando o crescimento de investimento na eficiência e na valorização dos recursos naturais, justamente para poder diminuir os impactos ambientais no país e aumentar a questão da competitividade na região, por exemplo, porque você vai ter, no caso, produtos com preços mais competitivos no mercado. Então, acredito que seja basicamente algumas das conclusões que eu percebi, dos resultados que sim foram positivos para o país durante a minha pesquisa.
Perfeito, Brena. Eu acho que deu para entender muito bem a aplicação específica do plano de ação em Portugal e como é que esses impactos se comportam exatamente dentro de uma nação que se propõe a tomar essas iniciativas. E eu acho que uma pergunta que pode surgir dos nossos ouvintes e também da gente aqui na entrevista é sobre o nosso caso, né? Sobre o Brasil.
Uhum.
E a implementação da economia circular no Brasil, né? Existe algum plano de ação realizado pelo governo brasileiro ou por alguma organização da região, enfim, algo mais próximo da gente você conseguiria trazer?
Ai, ai, Brasil, então. Vamos falar sobre o Brasil, sim. Vamos falar sobre o Brasil. Eu acho importante mesmo, porque eu acho que a iniciativa é tão legal, tipo, essa transição, acho que primeiro que vai ser inevitável, em um momento ou em outro vai acabar ocorrendo, e que o Brasil vai ter, sim, que investir e nessa transição. Mas uma das coisas que quando eu estava pesquisando e me identifiquei, e também o porquê de eu ter escolhido a União Europeia, porquê ter escolhido Portugal, justamente porque primeiro era a região que mais tem destaque sobre esse assunto e sobre o assunto mais geral que é meio ambiente. Então por isso que eu foquei mais nessa região, até por encontrar mais dados, por encontrar mais pesquisas. Então você tem uma facilidade para lidar na pesquisa, quando a gente se trata da União Europeia, de Portugal, por exemplo. E eu estava fazendo TCC, então realmente eu não estava fazendo pesquisa de doutorado, então eu precisava buscar um tema que pudesse me abrir diversas pesquisas, diversos dados, onde eu pudesse encontrar material para poder realizar minha pesquisa. Então, quando eu estava imersa nesse mundo, eu me deparei com algumas coisas, algumas pesquisas do Brasil e também da região, assim, da América Latina. E, infelizmente, do Brasil, eu não encontrei nenhum instrumento, assim, governamental, como um plano de ação, como uma lei, um documento legislativo que falasse explicitamente sobre a questão da transição entre uma economia linear para circular, nem sobre a implementação da economia circular. No Brasil, a gente consegue ver a aplicação da economia circular em algumas empresas, empresas que até de setores bem diversificados, mas a gente já consegue perceber, já consegue ver que realmente já está tendo investimento. E o que vai ser muito bom, porque elas saem à frente, né, no mercado, questão de competitividade, então é muito interessante, mas infelizmente não da questão do governo. A gente sabe que o Brasil, por exemplo, tem até uma forte presença em meios internacionais quando o assunto é meio ambiente, porque a gente tem, por exemplo, a questão da Amazônia, então sempre quando tem algum debate, alguma coisa, esse assunto vem à tona, então o Brasil tem sim um posicionamento forte em várias questões em relação ao meio ambiente, mas não específico a esse assunto. E quando eu estava pesquisando sobre esse assunto, eu consegui ver... Ah, eu encontrei até um plano América Latina e Caribe. Esqueci exatamente o nome do plano, mas era um plano envolvendo... Eu não sei por que também tinha essa distinção, América Latina e Caribe, mas existe, tem esse plano. Já tem alguns anos, se eu não me engano, era de 2018. Eu não quero deixar essas informações muito vagas, mas eu posso botar depois na legenda, né, desse podcast como indicações e tudo mais, referências sobre esse plano, mas eu consegui encontrar esse, que no caso seria um mais comparado com o plano de ação da União Europeia. Então a gente teria um da região, que no caso é América Latina e Caribe. Infelizmente, ainda o Brasil está alguns passos atrás em relação a essa transição. Mas que eu torço muito para que o governo comece a investir mais. Vale a pena.
Pois é, vamos Brasil, né?
Vamos.
E se quiserem implementar, por favor, contratem Brena Guedes aí, internacionalista de sucesso, que vai conseguir.
Eu adoraria.
Aplicar perfeitamente, tenho certeza. Fica aí também a grande chamada para quem tá ouvindo.
Sendo de recomendação.
Eu já aceito o cargo.
Pois é, ninguém tá negativado aqui. Para finalizar este belíssimo episódio, né, que a gente trouxe este belíssimo trabalho da nossa querida Brena Guedes, a gente vai dar para vocês, né, a gente não, melhor dizendo, Brena Guedes, né, a nossa pesquisadora convidada, ela vai trazer para vocês algumas indicações. Você que ouviu esse panorama geral que ela trouxe aqui com muita propriedade e você se interessou para conhecer um pouco mais desse tema, que com certeza é bem vasto, então com essas indicações você vai conseguir aí saber por onde percorrer para se aprofundar mais nesse assunto. Brena, por favor, suas indicações.
Então, gente, como eu não trouxe nada assim muito aprofundado e tudo mais, só foi mesmo para vocês terem uma ideia mais do que é economia circular, porque muita gente não tem muita ideia, talvez tenha uma noção assim bem básica sobre o que é economia circular, justamente pelo nome, pelo conceito, assim, então imediatamente algo em nossa mente. Mas eu quis trazer para poder ter, de uma maneira um pouco mais geral. Esse assunto mais aprofundado vai estar no meu TCC, né? Que vai estar lá num repositório já disponível até. Então, se tiver algum interesse, lá tem todas as referências, minhas bibliografias, tudo que eu usei. Várias muito interessantes. Algumas mais específicas, por causa de Portugal. Mas outras mais gerais, assim, sobre a questão de economia circular. Até porque não é um tema... É um tema recente, né? Então, é um pouco mais complicado você encontrar uma bibliografia, assim, mais rica em conteúdo. Então, tive que fazer toda essa pesquisa. Mas, para você que achou interessante o assunto e quer entender um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre esse assunto na prática, eu indico a vocês entrarem e darem uma olhada no site da Fundação Ellen MacArthur. É uma fundação do Reino Unido. Ela criou essa fundação justamente para falar e abordar mais sobre essa transição, sobre essa importância. Então, é um site rico. Inclusive, eles dão cursos também sobre o tema, dão cursos sobre vários assuntos paralelos também ao tema. Eles trabalham com pesquisas, então eles têm um grupo de pesquisadores. Então, eles fazem essas pesquisas para produzir os próprios, para trazer os próprios dados e tudo mais. Então, acho assim, um site muito rico, que é onde vocês podem encontrar pesquisas, cursos, dados, assim, de tudo um pouco, sabe? Tem um podcast também dela, também tem vários vídeos. Então, acho que, assim, muito legal para ser o seu ponto de partida. Eu acho que quando eu encontrei essa, durante minha pesquisa, quando eu encontrei essa fundação, estudei um pouco mais sobre ela, entendi, vi todo o seu material, todo o seu conteúdo, me deu uma animada muito mais para poder continuar nessa pesquisa que eu vi. Caramba, tem gente fazendo, estudando sobre isso e levando isso a sério e muito relevante. Então, também quero entrar nessa, porque eu acredito nessa proposta. E vamos lá, vamos em frente. Então, eu super indico.
Brena, amiga, parabéns pelo seu trabalho. Realmente um trabalho com muita propriedade, com muita responsabilidade também, né? Parabéns por todo o seu empenho e sucesso.
Muito obrigada. Muito obrigada, amiga.
Parabéns, Brena.
Obrigada.
Eu acho que aqui, pra gente finalizar mesmo, vale a gente fazer uma outra indicação em nome de todo o Dicotomia, que é também uma indicação gratidão, vamos dizer assim, bem brega mesmo. Que é do último livro lançado pelo professor Dr. Rodrigo Albuquerque,
sim,
né? Que além de ter sido o orientador de Brena, é um grande apoiador do Dicotomia, né?
Pois é.
É um ouvinte muito fiel.
Obrigada mesmo.
Muito obrigada, professor, né, por estar até hoje aqui com a gente, por acreditar. E fica aí para você, o nosso ouvinte, a indicação do último trabalho publicado, né, eu creio, do nosso professor Dr. Rodrigo, que é sobre estudos de caso. tem um tanto a ver também com esse trabalho que Brena falou aqui, né, nos últimos minutos.
Exato.
Que é um manual para a pesquisa empírica qualitativa. Você pode estar comprando online também. E Rodrigo é um dos grandes nomes, né, nesse campo, assim. Então fica aqui uma grande indicação também para você que quer se debruçar com propriedade sobre estudos de caso, né? Tá aí um grande manual para você.
Isso aí, é uma ótima indicação mesmo. Aproveitem.
Obrigada, Ana, também por ter dividido aqui a mesa dessa entrevista comigo nesta noite.
Eu que agradeço tanto a Rafa quanto a Brena e aos nossos ouvintes também. E parabenizando ela novamente pela pesquisa, por ter deixado a gente com tanto conhecimento e com tanto orgulho, obviamente, da nossa dicotomia.
Ah, sim. Obrigada, gente. Estou muito feliz de ter participado.
Oh, que fofa. E é isso, minha gente. A gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio de 2024 do Dicotomia. Já também com muita animação para os próximos episódios que vão vir, com certeza. Muito bons, com os nossos outros dicotômicos, né? Trazendo ainda mais informações e conhecimento para vocês. E é isso. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau.
Próxima, tchau.